Renan Calheiros recebe da Presidência da República proposta de convocação de plebiscito.
Aprovado projeto que inclui serviços advocatícios no Simples Nacional.
Plenário discute PEC que amplia ficha limpa aos servidores efetivos e em cargos de confiança.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente do Senado recebeu hoje da presidente Dilma Rousseff o pedido de convocação do plebiscito com a sugestão de 5 temas.
O vice-presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, entregaram a proposta de consulta popular ao presidente Renan Calheiros.
O vice-presidente da República ressaltou que os eleitores serão devidamente esclarecidos sobre o assunto. Segundo ele, haverá um horário eleitoral durante um mês para detalhar como se dará o plebiscito. Mais informações com a repórter Érica Christian.
No pedido de convocação do plebiscito sobre a reforma política entregue ao Congresso Nacional, a presidente Dilma Rousseff sugeriu os seguintes temas: o financiamento público ou privado de campanha, a existência ou não de suplentes de senador, o fim do voto secreto no Legislativo, a continuidade ou não das coligações partidárias para a eleição de deputados e vereadores, que poderão ser escolhidos por meio de lista, quando o eleitor vota no partido, ou distrital, a partir de candidatos que passam a representar bairros de uma cidade, ou ainda misto. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, explicou que os parlamentares precisam aprovar o projeto de convocação do plebiscito. Ele destacou que caberá ao Congresso Nacional definir as perguntas.
É importante mobilizar todas as forças para nós aprovarmos o projeto de decreto legislativo. Nesse primeiro momento, nós temos que, com esse objetivo, canalizar todas as nossas energias. Nós recebemos uma proposta, essa proposta é muito bem-vinda, nós poderemos ampliá-la, reduzi-la. 2 pontos propostos já estão praticamente resolvidos, que é do voto aberto, que o Senado já votou e está na Câmara, e da redução do número de suplente de senador.
Renan Calheiros afirmou que, se necessário, poderá suspender o recesso parlamentar previsto para a segunda quinzena de julho, com a finalidade de aprovar a convocação do plebiscito.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, acha que não é viável um plebiscito sobre um assunto tão complexo como a reforma política.
Dornelles adverte que a forma como a cédula do plebiscito for organizada e as perguntas nela contidas podem representar um golpe contra a vontade popular.
A reforma política tem que ter concordância do povo, mas através de um referendo. O Congresso faria a proposta de uma reforma política e a submeteria ao povo, que diria sim ou não. Então, essa crítica que se faz ao referendo, dizendo que o povo podia recusar uma proposta do Congresso, e daí? O povo é soberano para apoiar e recusar. Agora, o que não pode é simplesmente se fazer um plebiscito administrando a cédula. Como é possível botar 4 questões para um plebiscito? Ou 5 ou 6, esse tipo de plebiscito pode ser um golpe.
Já o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, propôs que o plebiscito pergunte se o brasileiro quer deixar o presidencialismo e adotar o sistema parlamentarista.
Ele disse que o parlamentarismo é quase unanimidade nas mais antigas democracias da Europa e está se expandindo pela Ásia por ser ágil e eficaz e por facilitar a solução de crises político-institucionais.
Fernando Collor lembrou que o brasileiro já rejeitou o parlamentarismo 2 vezes, em 1963 e 1993. Mas ele acha que hoje o clima é mais favorável à sua aprovação, porque pesquisas indicam que aumentou a rejeição ao presidencialismo.
Os dados indicam ainda que uma consistente e sistemática campanha de esclarecimentos terminaria por criar maior oportunidade de uma possível vitória 20 anos depois, em 2013, do parlamentarismo pelo voto popular ser confirmada esta tendência constatada.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a aprovação do projeto que muda a Constituição e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário.
Paim apresentou a proposta em 1995 com Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, quando ambos eram deputados federais. A proposta ainda aguarda votação na Câmara.
A redução de jornada é uma antiga bandeira de luta de todos os trabalhadores brasileiros. Esperamos que o Congresso Nacional vote rapidamente. Com isso, estaremos criando, conforme o Diese, cerca de 3 milhões de novos empregos.
O senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, manifestou apoio aos caminhoneiros de todo o país que estão parados em protesto contra os elevados impostos do combustível, o preço dos pedágios e o péssimo estado das rodovias.
Ele contou que no Mato Grosso o protesto paralisou a BR-364 na saída de Rondonópolis e os manifestantes pretendem interromper o tráfego até quinta-feira.
Segundo Jaime Campos, os mais de 300 caminhoneiros parados na BR-364 só estão liberando caminhões com cargas vivas, ônibus e carros.
Gostaria, portanto, de manifestar minha admiração pela categoria e, ao mesmo tempo, me solidarizar com sua causa. Não podemos nos esquecer que os manifestantes são pais de famílias que diariamente arriscam suas vidas em estradas esburacadas e perigosas. Suas reivindicações merecem, portanto, nossa atenção e nosso respeito.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje a criação de um regime especial de tributação para o transporte público.
A expectativa do relator, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, é que o projeto de lei que retorna para votação na Câmara dos Deputados permita a redução de até 15% no preço das passagens.
E o plenário aprovou ainda há pouco o projeto que enquadra os advogados nas normas do Simples Nacional. A repórter Larissa Bortoni tem mais informações.
O projeto do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, muda a lei do Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para incluir os serviços de advogados prestados por micro e pequenas empresas entre os que podem optar pelo Simples Nacional. Uma vantagem de adesão ao Simples é facilitar o recolhimento de impostos e taxas. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, e que foi o relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, disse que essa é uma antiga reivindicação dos advogados. Ele acrescentou que o Simples Nacional tem possibilitado um considerável aumento no número de micro e pequenas empresas no país.
Após a criação do Simples, em 2006, nós saímos de 1.337.000 micro e pequenas empresas e estamos hoje com mais de 7.500.000 micro e pequenas empresas. E com esse processo de incorporação dos advogados no Simples Nacional, nós temos a possibilidade de trazer mais algo em torno de 500.000 pessoas para o Simples Nacional.
O projeto que dá aos advogados o direito de aderir ao Simples Nacional seguiu para a votação na Câmara dos Deputados.
O plenário está discutindo, neste momento, proposta de emenda constitucional que amplia a ficha limpa aos servidores efetivos ou em cargos de confiança.
A exigência vale para os poderes legislativo, executivo e judiciário nas esferas federal, municipal, estadual e distrital. O repórter Maurício de Santos está acompanhando a discussão e tem mais informações. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Rita. Boa noite, Ricardo. Pela proposta, as pessoas condenadas em decisão colegiada na Justiça não poderão ocupar cargos efetivos, comissionados ou funções de confiança no serviço público. É o mesmo critério já estabelecido pela Lei da Ficha Limpa para os candidatos que quiserem disputar cargos nas eleições, como explica o autor da matéria, senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso.
Uma proposta de emenda constitucional que faz com que as causas de ineligibilidades, que são obstáculos para que o cidadão possa exercer cargos eletivos, também sejam exigidas daquele cidadão que vai exercer cargos na administração pública que não sejam cargos eletivos. Por exemplo, cargos comissionados.
Quem quiser se candidatar a um cargo público deverá apresentar certidões criminais negativas emitidas pelas justiças comum e federal. O relator da matéria, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, acredita que estender a ficha limpa para o serviço público é um grande avanço.
Cargos e funções de chefia, direção, assessoramento devem ser preenchidos com profissionais competentes e também profissionais honrados, comprometidos com o Estado e conscientes de que sua força de trabalho e o trato da coisa pública só podem ser direcionados à busca do bem comum e do interesse da coletividade.
Antes de virar lei, a ficha limpa para o serviço público precisa passar por 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados. Para o Jornal do Senado, Maurício De Sante.
Jornal do Senado. Apresentação, Rita Zumba e Ricardo Nakaoka. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.